Agora 23h49 em São Paulo, 23h49 aqui no Rádio Ouvir. Vamos falar sobre literatura, vamos ouvir o Fernando Zamit conversando com o autor de um livro muito interessante, o Christopher Carsten Smith. O tema nós vamos acompanhar agora com o Fernando Zamit nessa sua participação no Rádio Ouvir. Boa noite, Zamit.
Muito boa noite, Menegatti, boa noite, ouvintes do Rádio ao Vivo para todo o país pela rede Jovem Pan SAT. 140 emissoras, 1.500 cidades brasileiras e um público de 25 milhões de ouvintes. Pela internet, o som digital ao vivo, pelo nosso portal www.jovempan.com.br para todo o planeta. Nosso assunto agora é um gênero fantasia, a literatura de fantasia que cada vez ganha maior público. Nesse instante, nós estamos em contato com Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, para conversar com o escritor, o norte-americano Christopher Carsten Smith, coautor da série Duplo Fantasia Heróica. Muito boa noite, Christopher. Tudo bem?
Boa noite, tudo bem. Muito obrigado por me deixar falar hoje à noite no programa.
Há quanto tempo você mora no Brasil, Christopher?
Eu moro aqui há 11 anos agora.
11 anos?
Sim.
Sempre em Porto Alegre, não?
Sempre em Porto Alegre.
Ah, perfeito. E você nasceu onde nos Estados Unidos?
Eu nasci no Texas, na cidade de Houston.
Ah, em Houston. Perfeito. Sim. Agora, o que o levou a vir morar aqui no Brasil, a viver aqui entre os brasileiros?
Olha, é meio uma longa história, mas tem a ver com o trabalho, porque eu fazia consultoria para a Intel nos Estados Unidos, visitando empresas de software do mundo inteiro, mostrando novas tecnologias, ensinando como usar. E eu conheci um grupo aqui em Porto Alegre. E a empresa era, naquela época só tinha 4 pessoas trabalhando aqui, mas eu vi grande potencial. E eu acabei me juntando com eles. E a empresa se tornou South Logic Studios. E eu gastei, olha, mais de 10 anos naquela empresa.
Fantástico. Esse seu trabalho com software, o que você faz nessa área?
Ah, eu trabalho videogames. Eu trabalho muito com videogames. Já participei em 30 jogos publicados internacionalmente, fazendo produção, game design, roteiro, várias coisas. Então, a minha área de atuação, principalmente, é videogame.
Ah, em inglês, como é que se chama esse trabalho seu?
Qual?
É de games, desenvolver games.
Ah, sim. Eu trabalhei na produção. No roteiro, no game design. A gente chama de game design o ato de criar a mecânica, de criar todo o jeito que vai funcionar o jogo, o planejamento, a fase inicial de criação.
Roteiros também. E os roteiros são importantes. Quais são alguns dos jogos que você atuou?
Ah, eu atuei em muitos jogos ao longo do tempo. Muitos dos jogos, todos os jogos foram publicados fora do Brasil.
Ah, certo.
E tinha muita coisa infantil, tinha muita coisa com licença, com tipo Scooby-Doo, Dora Aventureira, coisa desse tipo. E também a gente fez umas simulações, jogos de para caçadores, que é um esporte muito popular nos Estados Unidos. E várias outras coisas, mas principalmente infantil.
Ah, de fato, eu conheço alguns desses jogos de caça, né? Nós até podemos achar até meio estranho, mas lá tem um público muito, muito grande, não?
É muito grande. Até porque tem umas coisas, tem alguns estados que tem, vamos dizer, mais animais, mais cervos, tal, do que humanos. E eles acabam usando a caça como controle de população, porque a população fica como superpopulação, agora que praticamente não tem predador para alguns desses bichos. Então, tem muitos, eles entram nas cidades e eles usam a caça um pouco para controlar isso.
Então,
é uma coisa bem controlada, as pessoas não podem ir lá na rua atirando à vontade. Só tem épocas do ano em que a pessoa pode caçar e tem áreas designadas e tudo. É um esporte, é regulamentado.
Ah, ou seja, obedece à lei, né?
Sim, obedece à lei.
Perfeito. E os jogos também seguem assim, não é?
Ah, com certeza. Os jogos, na verdade, é mais ou menos uma simulação. Então, porque a época da caça só dura, vamos dizer, 6 semanas ou 2 meses do ano. Então, essas pessoas realmente ficam querendo essa experiência em outras épocas do ano. Então, o jogo é para simular um pouco a experiência de realmente ir para a caça. Pelo menos as partes interessantes, né? Não aquela parte de ficar muitas horas não fazendo nada, mas
perfeito.
A parte de usar equipamento, de selecionar as armas, de tentar encontrar o melhor animal possível, toda essa parte.
Perfeito. Estamos conversando com Christopher Kassasmith, que é também desenvolvedor de games e escritor, coautor dessa série Duplo Fantasia Heroica. Christopher, como é que foi esse seu trabalho da literatura, os livros de fantasia, um gênero que cada vez ganha mais público também?
Ah, sim. Olha, eu sou fã da literatura fantástica desde a minha infância. Então, eu cresci lendo livros como O Senhor dos Anéis, e, Narnia, esse tipo de livro, quando eu era bem criança. Então, era a minha leitura preferida. E toda a minha vida eu escrevo. Só que nos últimos anos, vamos dizer, mais uns 6 anos para cá, que eu comecei a pensar, ah, vou realmente tentar publicar, vou me concentrar mais na escrita e ver o que acontece. Então, 6 anos atrás, eu comecei realmente a tentar publicar as coisas. E eu já tive bastante sucesso. Eu já publiquei em 8 países diferentes, principalmente contos. Já recebi uns prêmios. E essa série, Bandeira do Elefante da Arara, é a minha principal agora. E é baseado no Brasil colonial do século XVI. E também tem elementos do folclore brasileiro. E está fazendo muito sucesso, tanto no Brasil quanto no exterior. Mas eu escrevi originalmente pensando mais no exterior, porque é uma coisa muito diferente lá fora.
Exatamente, me chama a atenção, porque os livros de fantasia têm sempre aqueles toques da cultura da Idade Média, não? E você vem no período colonial do Brasil, muito interessante.
É, então, durante a minha vida eu já li tanta fantasia que eu cansei desses livros de que acontecem principalmente na Europa medieval ou um mundo que é muito parecido com aquela Europa medieval. Então, já os meus gostos começaram a ir em outras direções. Então, eu gostava de ler fantasias japonesas ou fantasias em outros lugares do mundo, norte-americanas, com os nativos lá e de outras regiões, da Espanha, de outros lugares. E eu pensei, olha, eu vou escrever uma coisa no Brasil, porque na época eu já morava aqui há muitos anos. E eu tive essa ideia de fazer uma coisa meio com bandeirantes, com o folclore brasileiro, naquela época. É uma época que me interessa muito.
Você pesquisou, então, leu muito sobre esse período? Como foi?
Ah, eu li muito. Eu falo sempre, eu tenho uns 200 livros em casa de pesquisa só para essa série. Então, eu tenho livros de história, as crônicas da época, eu tenho livros sobre a comida, sobre o Tupinambá e as outras tribos, sobre tudo daquela época, os exploradores. Eu gosto, eu adoro história, então, para mim, não é trabalho, é prazer de ler esses livros, fazer essa pesquisa.
É, isso é muito bom. Existe até uma frase que dizem que foi o filósofo francês Montaigne que dizia sempre, ele dizia algo assim: eu não faço nada sem alegria. E é mais ou menos isso que você sente, né? Prazer em escrever, pesquisar e lançar esses livros.
Sim, e Montaigne é um grande pensador, eu adoro os textos dele, eu tenho aqui os livros dele em casa.
Ah, que bom!
E realmente é uma pessoa que seguiu o que interessava, e eu gosto disso também, eu gosto de seguir o que me interessa. Essa época da história brasileira é muito interessante, porque é uma convergência de cultura que aconteceu aqui no Brasil. Então temos os europeus chegando, temos os índios que já estavam aqui, vem jesuítas, tem os bandeirantes, tem os escravos vindo da África, tem os franceses chegando, além dos portugueses, e tem mercenários de vários países, e os espanhóis também. Então é muito interessante, porque é uma convergência de culturas, todo mundo procurando uma coisa diferente, muito conflito, muito confusão. eu adoro, eu acho uma época fascinante.
Você acredita que os seus livros, de repente, possam ser um dia filmados? Até mesmo por Hollywood, com essa temática colonial brasileira?
Todo mundo gosta de sonhar com isso.
Isso é bom.
Olha, se acontecer algum dia, acontece. Mas eu acho que é bem mais provável. Eu já estou trabalhando numa história em quadrinhos, né? Um graphic novel da série, que eu quero publicar mais, história em quadrinho com a série. E eu já tenho uma proposta para um videogame. Eu gosto de fazer um jogo, talvez um RPG, esse tipo de coisa. Mas, sabe, filme é outro nível. Até os muitos livros muito bons nunca se tornam filme. Então, é uma coisa meio um sonho.
Certo. Bom, para que os nossos ouvintes possam procurar os seus livros, qual o livro que pode ser encontrado sobre esse período colonial que você utiliza como temática nas livrarias?
É, tem os dois livros agora. Tem, e eles chamam Duplo Fantasia Heroica e Duplo Fantasia Heroica 2. E esses livros fazem parte de uma coleção da Devir Livraria. E a coleção é Asas do Vento. E nessa coleção sempre eles colocam dois autores juntos. É uma proposta interessante. Então os meus contos nesses livros aparecem junto com contos do Roberto de Souza Causo.
Ah,
e ele escreve de uma outra época. Ele escreve esses livros sobre o Brasil pré-colombiano. Então é fantasia no Brasil pré-colombiano, que tem como protagonista um índio daquela época, e estilo aventura também. Então é uma combinação muito boa.
Ah, perfeito. Um tempo mais remoto que ele conta, né? Que ele trata.
Sim, sim, um tempo mais remoto. Isso. E os livros, olha, podem ser encontrados na Livraria Cultura, no site da Devir, ou na Livraria Devir, para quem mora em São Paulo, Munchados, Livrarias Curitiba, mais alguns lugares.
Perfeito. Você tem participado desses encontros? Porque os autores de livros de fantasia, lá fora sobretudo, né, há muitas convenções. Você tem participado delas?
Eu participo muito. Na verdade, aqui no Brasil, eu participo num evento que é Fantasticon, em São Paulo. É o Simpósio Brasileiro de Literatura Fantástica. E esses dois últimos anos eu fui convidado. Eu participei como em mesa redonda e sessão de autógrafos. E também eu participo no exterior. Eu acabei de participar no WorldCon, que é a convenção mundial de ficção científica, que é a principal convenção do mundo, da área. E eu participei em seis mesas redondas, sessão de autógrafos, uma leitura, um monte de coisa. É um evento de vários dias que reúne escritores do mundo inteiro. Tinha lá o George R. R. Martin, que está super famoso nesse momento, e muitos outros desse nível.
É, e ele está famoso porque a série de TV também impulsionou, né, a venda dos livros aqui.
É, eu acho que os três livros dele que foram lançados aqui no Brasil estão no número 1, 2, 3 nas listas dos best-sellers. Uhum. É uma coisa assim, está vendendo muito bem no Brasil, que é ótimo, porque, olha, traz a fantasia mais para frente, mais para o leitor, que é uma coisa que acho que a fantasia ficou um pouco escondida aqui no passado, para falar a verdade. A fantasia é uma coisa sempre nas prateleiras da área infanto-juvenil. E mesmo os escritores que escreveram uma coisa mais adulta acabaram com os livros meio escondidos nessa parte. Mas agora esses livros estão na frente das livrarias. Isso é muito bom, né? O George R. R. Martin, os livros dele são bem adultos. Então realmente mostra que o mercado está aceitando isso, que está aceitando a literatura fantástica, que pode ser uma leitura adulta, e pode ser interessante. E também, claro, por causa das vendas, né?
Perfeito. Christopher, quando você participou aí da WorldCon lá nos Estados Unidos, o seu livro, a sua temática, como é que eles recebem? Como é que eles comentam de você tratar do período colonial daqui do Brasil?
Ah, está sendo super bem recebido. Até a primeira história nesse mundo foi indicada pelo Prêmio Nebula esse ano, que é o principal prêmio de ficção científica nos Estados Unidos. E esse prêmio é dado pela Associação de Escritores Profissionais de Ficção Científica e Fantasia. Então, a gente chama do Oscar de Literatura Fantástica, porque é do mesmo jeito que o Oscar é escolhido por profissionais da área de cinema, esse é escolhido por profissionais da área da literatura fantástica. Então foi uma grande honra. Eu fui finalista, eu fui para o banquete esse ano e eu não ganhei, mas foi maravilhoso, foi um evento fantástico, assim, em outro sentido da palavra, fantástico. E eu conheci muita gente bem interessante, e as pessoas falaram muito bem da história, e está sendo super bem recebido. É um outro mundo para o exterior, para o mercado dos Estados Unidos, o mercado norte-americano. as pessoas realmente acham genial algumas dessas coisas. As pessoas me perguntam, ah, como é que você inventou esse Saci Pererê, por exemplo. Então, para eles é outra coisa. Alguma é que o Saci Pererê é tão comum aqui, todo mundo conhece, e lá fora eles nunca ouviram falar.
Não, é muito interessante. Christopher Carsten Smith, muito obrigado pela conversa, pela participação aqui na nossa programação, falar do seu trabalho, dos seus games, dos seus livros de fantasia, e sobretudo por ter escolhido aí o cenário brasileiro de um período muito rico, período colonial, quando o Brasil estava começando a se construir como nação. Muito obrigado pela participação, Christopher.
Eu que agradeço.
E os livros estão aí nas livrarias. Vamos repetir o título dos dois livros que você tem à disposição?
Sim, é Duplo Fantasia Heroica e Duplo Fantasia Heroica 2.
Ah, perfeito. Muito bem, uma boa noite a Porto Alegre, boa noite a Christopher e aos nossos ouvintes. Obrigado, Christopher.
Obrigado, boa noite.